Para fazermos a oração do Pai Nosso. Antes de iniciar a sessão, de acordo com o artigo 31 do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para iniciarmos os trabalhos.
Boa noite. Ana Luísa.
Presente.
Carla Adriana Mendonça.
Presente.
Carlos Roberto Rodrigues Lima.
Presente.
Cláudio Reis Vilas Boas.
Presente.
Edinamara Precidizete da Costa.
Presente.
Francinildo da Silva.
Presente.
Geronino Ferreira de Mendonça Filho.
Presente.
Gilmar Fernandes.
Presente.
Leandro Pereira Gasque.
Presente.
Este vereador Rinaldo Grogobi. Wagner José dos Santos.
Presente.
Senhor presidente, após verificarmos nominalmente os vereadores, constatei que existe quórum legal e podemos dar início aos trabalhos.
Em nome de Deus, daremos início à sessão ordinária 2.82ª da Câmara Municipal de Guarapava. Peço ao edil Cláudio Reis que proceda à leitura de uma passagem da Bíblia Sagrada.
Boa noite. Aconteceu no dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no dia de sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Estas são as palavras que nos salvam.
Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura da ata da sessão ordinária 2.81ª desta Casa de Leis.
Senhor presidente, pela ordem, eu requeiro a dispensa da leitura da mesma, tendo em vista que todos os colegas já receberam cópia da mesma.
Coloco o requerimento verbal desde o doutor Edinamar em discussão. Coloque o requerimento verbal de doutor Edinamar em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Como todos os vereadores já receberam cópia da ata antecipadamente, pergunto se há alguma retificação. Não havendo retificação, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelo Executivo.
Igarapava, 29 de agosto de 2024. Ofício 460/2024. Senhor presidente, pelo presente tento em vista à necessidade de dar ciência à Casa de Leis sobre a celebração de convênios, informamos que foi assinado em 28 de agosto de 2024 o 10º adiantamento ao convênio 03.0 2021, SMS, firmado entre a Prefeitura Municipal de Garapaba e a Santa Casa de Garapaba para pagamento do piso da enfermagem. Revisão de dados do piso da enfermagem sobre os valores já recebidos e ajuste de contas. Segue anexo a cópia do aditivo e o plano de trabalho 13/2024. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e consideração. Luiz Carlos Vergara Pereira, diretor do Departamento Municipal de Saúde. Igarapava, 29 de agosto de 2024. Ofício 461/2024. Senhor presidente, pelo presente, tendo em vista a necessidade de dar ciência a essa Casa de Leis sobre a celebração de convênios, informamos que foi assinado em 28 de agosto de 2024 o sexto aditamento ao convênio 03.2023-SMS, firmado entre a Prefeitura Municipal de Garapava e a Santa Casa de Garapava para pagamento do piso da enfermagem, para revisão de dados do piso da enfermagem sobre os valores já recebidos e ajustes de contas. Segue anexo a cópia do aditivo e o plano de trabalho 14/2024. Sem mais por um momento, aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e consideração. Luiz Carlos Vergara Pereira, diretor do Departamento Municipal de Saúde. Igarapava, 28 de agosto de 2024. Ofício 583/2024. Projeto de lei número 057/2024. Senhor presidente, demais edis. Temos a honra de encaminhar em anexo o projeto de lei número 057, de 28 de agosto de 2024, que autoriza o crédito adicional especial no orçamento fiscal e dá outras providências. Agradecemos antecipadamente a acolhida e atenção dispensada, colocando ao seu inteiro dispor, assim como os demais novos vereadores que integram este egrégio poder legislativo, para dirimir quaisquer dúvidas que porventura possa surgir a respeito do projeto de lei em questão. Aproveitamos o ensejo para externar a Vossa Excelência nosso protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal de Igarapava. Projeto de Lei nº 057, de 28 de agosto de 2024. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento fiscal para o exercício 2024 do município de Igarapava, São Paulo e da outras providências.
Encaminho os projetos de lei 057/2024 do Executivo às comissões. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes diversos.
Prejudicado.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos vereadores.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapaba, Carlos Roberto Rodrigues Lima, indicação número 164/2024. O edil que é subscreve fundamento no artigo 148 do regimento interno, bem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapaba, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que, cedindo determinar ao setor competente da municipalidade a manutenção do asfalto na rua Shows Absuído, de frente ao número 111, no bairro José Pimentel. Justificativa, esse pedido foi formalizado anteriormente por este vereador e até o momento a benfeitoria não foi realizada. Cabe informar que o local se encontra em estado degradante, conforme demonstrado em foto anexa. Diante do exposto, aguardo o retorno breve sobre a execução do serviço solicitado. Câmara Municipal de Igarapaba, São Paulo, 2 de setembro de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapaba, Carlos Roberto Rodrigues Lima, indicação 165/2024. O edil que é subscreve e assina com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapaba, do Dr. José Ricardo de Matar, que se digne ao departamento competente da municipalidade a possibilidade de encaminhar um caminhão-pipa para pagar a poeira do bairro José Pimentel, principalmente na rua Guilhermino Pinheiro Neto, próximo ao Reginaldo Salgado. Justificativa, a passagem de caminhões de cana na estrada próxima ao bairro mencionado vem causando poeira e prejudicando a saúde dos moradores da localidade. Cabe ressaltar que a poeira excessiva gerada pela passagem constante de caminhões e ônibus nas estradas tem causado desconforto e problemas respiratórios, especialmente em crianças e idosos. A utilização de um caminhão-pipa para a umectação dessas vias pode amenizar sem problema, esses problemas, melhorando a qualidade de vida dos moradores e garantindo um ambiente mais saudável e seguro. Diante do exposto, solicito com a maior brevidade possível que este pedido seja atendido, pois trata-se de questão de saúde pública. Sala das Sessões, Igarapaba, 3 de setembro de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapaba, São Paulo, Carlos Roberto Rodrigues Lima, indicação 166/2024. Aí de o que é subscreve a assina com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Garapaba, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que, através do setor competente, providencie com a máxima urgência o conceito do meio-fio da calçada situada na Avenida Francisco Batista de Souza, 1352. Justificativa, a solicitação se faz necessária em virtude do rompimento meio-fio causado por um caminhão da Prefeitura, responsável pela coleta de galhos e entulhos na cidade. Até o momento, o reparo não foi realizado, gerando preocupação por parte do morador da residência mencionada, principalmente devido à proximidade do período de chuvas, que pode ocasionar transtornos aos moradores da localidade. Câmara Municipal de Garapaba, São Paulo, 3 de setembro de 2024. Ana Luísa Rico Matar, vereadora da Câmara Municipal de Igarapaba. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapaba, Carlos Roberto Rodrigues Lima. Indicação 167/2024. Aí de o que é, subscreve e assina com fundamento no regimento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapaba, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que cedindo ao departamento competente da municipalidade para que providencie a limpeza de lixo espalhado e de galhos de árvores que caiu do caminhão de recolhimento de galhos, bem como a instalação de um lixeiro no terreno em frente à igreja do bairro José Pimentel. Justificativa, a presente indicação se faz necessária devido ao cúmulo de resíduos e a presença de galhos de grande porte no terreno em frente à igreja do bairro José Pimentel, que estão causando transtornos para os moradores e frequentadores da região. Além de prejudicar a estética e a segurança do local, o lixo espalhado e o galho caído pode atrair pragas e representar um risco de acidentes. A instalação de uma lixeira contribuirá para que os moradores tenham um local adequado para descartar seus resíduos, ajudando a manter a limpeza e a organização da área. Com essas medidas, espera-se melhorar a qualidade de vida do bairro, preservando o ambiente urbano e garantindo um espaço mais limpo e seguro para todos. Sala das Sessões, Igarapaba, 5 de setembro de 2024. Ana Luísa Rico Matar, vereadora da Câmara Municipal de Igarapaba. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapaba, Carlos Roberto Rodrigues Lima. Indicação 168/2024. O edil que é subscreve com fundamento no artigo 148 do seu regimento interno, vem respeitosamente indicar o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Garapaba, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que se digne determinar o setor competente da municipalidade para que realize um estudo da viabilidade, visando a manutenção dos playgrounds instalados na cidade, incluindo a reposição de areia e instalação de grades protetoras ao redor da área de recreação. Justificativa, a presente solicitação decorre de diversas preocupações manifestadas por moradores de bairros, onde estão instalados os playgrounds. A principal questão levantada refere-se à falta de manutenção adequada dos equipamentos e das áreas de areia, que pode comprometer a segurança e a higiene do local. A ausência de areia em alguns playgrounds aumenta o risco de acidentes, especialmente quedas que poderiam ser amortecidas e com a reposição do material. E a possibilidade também de instalação de uma grama sintética, pois, devido à sua resistência e durabilidade, irá garantir um ambiente confortável para as crianças. Cabe mencionar que a instalação de grades protetoras ao redor do playground é uma medida fundamental para evitar o acesso de animais, como cães e gatos, que utilizam a areia como local para suas necessidades fisiológicas. Sendo assim, a manutenção adequada dos playgrounds, aliada à instalação das grades protetoras, é essencial para garantir um ambiente seguro, limpo e saudável para as crianças, promovendo a tranquilidade das famílias que frequentam esses espaços. Câmara Municipal de Garapaba, 5 de setembro de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador da Câmara Municipal de Garapaba. Câmara Municipal de Garapaba. Câmara Municipal de Garapaba, Poder Legislativo. Substitutivo ao projeto de lei do Legislativo número 09/2024, que dispõe a proibição de incentivos fiscais a empresas condenadas por envolvimento de corrupção de qualquer espécie ou ato de improbidade administrativa. Igarapava, 28 de agosto de 2024. Ana Luísa Rico Matar, vereadora. Câmara Municipal de Igarapava, projeto de lei do legislativo número 10/2024. Dispõe sobre a transparência de execução de emendas parlamentares indicadas ao município por deputados. Câmara Municipal de Igarapava, 31 de julho de 2024. Ana Luísa Rico Matar, vereadora. Justificativa, senhoras e senhores vereadores, a transparência na execução de emendas parlamentares é essencial para garantir a boa governança e a fim da aplicação dos recursos públicos e o controle social. As emendas parlamentares são instrumentos importantes para adicionar, direcionar investimentos e melhorias em áreas específicas do município, atendendo às demandas da população e promovendo desenvolvimento local. No entanto, a falta de transparência na execução desses recursos pode abrir brechas para má gestão, desperdício do dinheiro público, até mesmo da prática de corrupção. Portanto, a presente proposta de lei visa assegurar que todas as etapas de execução das emendas parlamentares sejam realizadas de maneira transparente, com informações acessíveis e claras para a população.
Encaminho o projeto de lei 009 e 010 2024 às comissões.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, requerimento 141/2024. O vereador do município de Igarapava, abaixo, subscreve, considerando a principal função fiscalizatória de natureza externa conferida constitucionalmente ao Poder Legislativo, bem respeitosamente diante de Vossa Excelência, rogar pela submissão deste requerimento ao plenário desta augusta Casa Legislativa, com o objetivo de solicitar, através da Câmara Municipal, as seguintes informações e documentos do prefeito municipal, senhor José Ricardo Rodrigues Matar, chefe do Poder Executivo Municipal. Primeiro, quando foi assinado o convênio relacionado ao projeto de lei Paulo Gustavo? Apresentar a data e os documentos que comprovem a assinatura do convênio entre o município e o órgão responsável pela execução da lei Paulo Gustavo. Segundo, informar o valor destinado ao município de Igarapava por meio da lei Paulo Gustavo. Apresentar os documentos oficiais que comprovam o valor total recebido pelo município, incluindo eventuais repasses complementares. Terceiro, informar quais os artistas ou produtores culturais que apresentaram projetos para análise e foram beneficiados pela Lei Paulo Gustavo. Apresentar a lista com os nomes dos artistas e produtores culturais que apresentaram projetos, bem como os critérios de seleção que foram contemplados. Quatro, apresentar documentos que comprovem o repasse dos artistas e produtores culturais contemplados, apresentando comprovantes e documentos que atestem o repasse de valores dos beneficiados aos beneficiados pela Lei Paulo Gustavo, incluindo o valor de cada repasse. Quinto, caso nenhum projeto tenha sido beneficiado, o valor recebido pelo município será devolvido? Câmara Municipal de Igarapava, São Paulo, 3 de setembro de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador da Câmara Municipal de Igarapava.
Coloco o requerimento 141 de 2024 em discussão.
Senhor presidente, como está chegando nessa casa um outro projeto de incentivo à cultura que a gente leu aqui a semana passada, de Almir Blanc, que é também quase no mesmo sistema que a Lei Paulo Gustavo, que este vereador trouxe, entregou na mão do secretário, do diretor da época de cultura, pedindo para que ele pudesse dar a demanda necessária, fazer as partes, os trâmites legais para que os nossos artistas pudessem ser beneficiados pela Lei Paulo Gustavo. Mas, infelizmente, o projeto se tornou uma conotação política e eleitoreira por parte tanto do secretário como da parte do executivo. Porque muitos dos nossos artistas que realmente necessitavam desse incentivo não foram atendidos. Então, a gente não sabe para quem que foi o dinheiro. Até vereador desta casa aqui, meia-noite, estava ligando para certas artistas solicitando papéis para que pudesse acelerar o processo de colocação para que eles pudessem estar recebendo esse recurso. Então, Esse requerimento é para saber a transparência necessária para que a gente possa ter a consciência que no próximo projeto que vier de lado federal, como próximo projeto, também sejam também, os artistas sejam beneficiados. Porque esse aqui, infelizmente, não saiu do papel. Esse, infelizmente, a Lei Paulo Gustavo não beneficiou ninguém que realmente precisava. Então, a gente, se não confiou nesse aqui, a gente tem que ter muito, ainda muita atenção em relação ao próximo que a gente vai estar lendo nas comissões e fazer vários questionamentos para que isso não possa também cometer os mesmos erros que desse vereador cometeu, que não foi atrás, que não procurou e não fiscalizou da forma ideal.
Requerimento ainda em discussão. Coloco o requerimento 141/2024 em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapaba. Requerimento 142/2024. O vereador do município de Garapaba, São Paulo, que subscreve, considerando a principal função fiscalizatória de natureza externa conferida constitucionalmente ao Poder Legislativo, bem respeitosamente diante de Vossa Excelência, rogar pela submissão deste requerimento ao plenário desta augusta Casa Legislativa, com o objetivo de solicitar, através da Câmara Municipal, as seguintes informações e documentos do senhor prefeito municipal José Ricardo Rodrigues Matar, chefe do Poder Executivo Municipal. Primeiro, qual o valor depositado na conta da Prefeitura Municipal referente à outorga da Igarapava Saneamento? Segundo, qual o saldo existente na referida conta atualmente? Terceiro, a referida conta gera rendimentos mensais? 4. Se positivo, quais são os valores dos rendimentos mensais discriminando mês a mês? 5. Solicito ainda o fornecimento do extrato completo mês a mês da referida conta. Câmara Municipal de Garapaba, São Paulo, 5 de setembro de 2024. Wagner José dos Santos, vereador da Câmara Municipal de Igarapaba.
Coloco o requerimento 142/2024 em discussão. Vereador, vou discutir um pouquinho. Parabenizar o senhor por ter pedido, feito esse requerimento. Eu acho que esse aí é só dar um enter, é só entrar no extrato bancário e encaminhar. Não é possível que eles não vão dar conta de responder. Ou vai mandar procurar no portal da transparência, alguma coisa desse sentido. Eu acredito que dessa vez vai ser respondido da forma correta. Que as perguntas ficou muito bem claras, muito bem específicas. Eu acredito que dessa vez vai, o senhor vai conseguir ter uma resposta, vai conseguir atingir o êxito do seu questionamento.
Eu até fico assim em dúvida, viu? Se eu vou conseguir isso, porque na maioria das vezes nós não temos conseguido isso. Mas é importante a gente saber esses valores, porque no saldo atualizado da conta da prefeitura na sexta-feira, o valor da outorga, na verdade, estava em 23 milhões e alguma coisa. Eu não me lembro totalmente. Então, se foram 24 milhões e meio, não foi? A gente tem que saber onde está esse restante, que forma que ele vai repor esse valor no caixa, porque é uma conta específica. E se for uma conta que gera rendimento, eu realmente não sei, tá? Mas se estiver gerando rendimento, pelas informações que eu tive, algo em torno de 120 mil reais. 120 reais mês, durante o período todo, vai passar aí da casa de 1 milhão. Então, acho que é importante a gente estar informado sobre isso.
Requerimento ainda em discussão.
Eu não sei se é importante relevar, presidente, da possibilidade de ainda incluir nesse requerimento, não sei se a gente pode também estar solicitando, se o saldo, certo? E aonde foi gasto, se o saldo não seja aquele que foi recebido da outorga, que foi por volta de 24 milhões e meio, aonde já foi gasto esse dinheiro? Se não tem, aonde foi gasto, em quais obras? A gente pode estar questionando em relação a isso também?
Eu fico pensando o seguinte, para a questão da outorga, o valor da outorga, para mim, aonde ele foi gasto, não tem a relevância, porque no momento eu quero saber esse valor específico da outorga. Se ele utilizou, ele utilizou em alguma obra e vai ter que repor com recurso da prefeitura, do caixa. Mas tudo bem, não tem nenhuma objeção quanto a isso. Mas a finalidade minha na questão era saber qual o valor que nós temos hoje na conta. Tá? Mas se para você, o vereador, acha interessante, não tem problema não. Acho que podemos incluir, não sei se pode ser verbal, se pode... Como é que procede, senhor presidente?
Ele tem que fazer, obrigado. Ele tem que fazer em nome dele e assinar. Então deve ficar para a próxima sessão.
Ok.
Coloco o requerimento 142/2024 em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Ata da reunião ordinária, comissões permanentes da Câmara Municipal de Garapava. Local da reunião, Câmara Municipal de Garapava. Data, aos 3 dias do mês de setembro do ano de 2024. Horário, de início, 9h27 da manhã. Encerramento, às 11h04. Participantes, Comissão de Justiça e Redação. Doutora Dinamara Priscilizé da Costa, presidente. Rinaldo Grogobi, vice-presidente. Ana Luísa Rico Matar, membro. Carla Adriana Mendonça, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Wagner José dos Santos, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. E Cláudio Reis Vilas Boas, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Assessoria Técnico-Administrativa do Poder Legislativo. Doutora Jéssica Silva Freitas, diretora administrativa. Doutor Orlando Farinelli Neto, advogado. Convidados participantes, Francinil da Silva Santana, Carlos Roberto Rodrigues Lima. Matéria 01. Projeto de Lei Complementar 006/24 do Executivo, que altera e renumera o parágrafo único, acrescenta o parágrafo 2º do artigo 126 da Lei Complementar número 56/2018, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Participativo do município de Garapava e dá outras providências. Observações pertinentes. Um novo pedido de informações foi encaminhado ao Executivo através do ofício 194/24. No entanto, até o momento, sem respostas. Permanecendo o projeto nas comissões. Também devido à demora na resposta, será encaminhado um ofício convidando membros do Executivo que estejam ligados diretamente às obras do Distrito Industrial Meio Ambiente para fazer os esclarecimentos que se fazem necessários. Pela Comissão de Justiça e Redação, relator Rinaldo, parecer não exarado. Matéria 2, Projeto de Lei 043/24 do Executivo, que autoriza a abertura de um crédito adicional especial de R$ 162.698,28 para a abertura de dotação orçamentária fiscal do exercício 2024 do município de Garapava, São Paulo e da outras providências. Observações pertinentes, o ofício 184/24 competido de informações ainda não foi respondido. Portanto, o projeto continua nas comissões. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Wagner, parecer não exarado. Estão ainda aguardando a resposta ao ofício 184/2024. Matéria 3. Projeto de Lei 044/24 do Executivo que dispõe sobre a criação de um Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Social, Racial, CMIR, e dá outras providências. Observações pertinentes estão aguardando resposta ao ofício 182/2024. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Ana Luísa. Parecer não exarado. Matéria 4. Projeto de Lei 045/2024 do Executivo que dispõe sobre a revisão do Plano Municipal de Turismo do município de Garapava e da outras providências. Observações pertinentes estão aguardando resposta ao ofício 183/2024. Ofício que foi novamente lido em sua totalidade pelo advogado e discutido alguns pontos importantes relacionados ao projeto de lei. Será reiterado ao ofício com as solicitações que ainda não foram respondidas. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Ana Luísa. Parecer não exarado. Haverá um envio de ofício com solicitação de algumas informações ao Executivo. Matéria 5, Projeto de Lei 053/24 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial junto ao orçamento fiscal para exercício 2024 do município de Igarapava, São Paulo, e dá outras providências, observações pertinentes, parecer jurídico número 097/24. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Ana Luísa. Parecer exarado pela constitucionalidade e legalidade, acompanhado por unanimidade. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Cláudio. Parecer exarado, projeto de lei legal sobre o aspecto financeiro e orçamentário, acompanhado por unanimidade. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Matéria 6. Proposta de emenda à Lei Orgânica do Executivo que acrescenta dispositivo à Lei Orgânica do Município de Igarapava, São Paulo, instituindo a obrigatoriedade da elaboração e cumprimento de plano de metas e prioridades pelo Poder Executivo. Estabelece regras e competências para elaboração, manutenção, aplicação, incentivo e preservação de políticas para cidades inteligentes e sustentáveis no município e dá outras providências. Observações pertinentes. Ainda aguardam respostas ao ofício 185/24. Ofício este que foi novamente lido pelo advogado e discutido entre os presentes. Porém, pela falta de resposta, a proposta de emenda ainda permanece. Pela Comissão de Justiça e Redação, relator não nomeado, parecer não exarado. Matéria 7, projeto de lei 054/24. Do Executivo que dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial junto ao orçamento fiscal para exercício 2024 do município de Igarapava, São Paulo e dá outras providências. Observações pertinentes. Parecer jurídico 105/24. Algumas dúvidas foram surgindo durante a reunião e para saná-las será encaminhado um ofício com as mesmas, portanto o projeto permanece nas comissões. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Ana Luísa, parecer não exarado. Matéria 8, projeto de lei 055/2024 do Executivo que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento fiscal para o exercício de 2024 do município de Igarapava, São Paulo e da outras providências. Observações pertinentes, parecer jurídico 106/24. Como houve um equívoco nos valores, valores constantes no corpo do projeto e no quadro que se faz parte do projeto, que divergem, o projeto vai permanecer nas comissões e um ofício será encaminhado ao Executivo solicitando a correção. Também outras indagações relacionadas ao projeto serão feitas. Pela Comissão de Justiça e Redação, relator Rinaldo, parecer não exarado. Matéria 9, projeto de lei 008/24 da vereadora Ana Luísa, que cria o selo anticorrupção a ser concedido pela Prefeitura Municipal às empresas que adotem programas de integridade. Observações pertinentes, parecer jurídico 098/24. Houve um pedido de vistas pelo vereador Rinaldo, que foi concordado por todos os demais membros da comissão. Pela Comissão de Justiça e Redação, relator Rinaldo. Parecer não exarado. Matéria 10, projeto de resolução privativa 10/24 da mesa do Legislativo que altera a resolução privativa número 33/1989, de 15 de dezembro de 1989, que dispõe sobre o regimento interno número 1 da Câmara Municipal de Igarapava. Observações pertinentes. O parecer do projeto foi dado verbalmente pelo advogado durante a análise do projeto nas comissões. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Ana Luísa. Parecer exarado pela constitucionalidade e legalidade, acompanhado por unanimidade. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Cláudio. Parecer exarado, projeto de lei legal sobre o aspecto financeiro e orçamentário, acompanhado por unanimidade. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Nada mais havendo a ser tratado, a senhora presidente da Comissão de Justiça e Redação, doutora Dinamar, encerrou a presente reunião ordinária das comissões. Doutora Dinamar Aparecida Izete da Costa, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Rinaldo Grogobi, vice-presidente da Comissão de Justiça e Redação. Ana Luísa Rico Matar, membro da Comissão de Justiça e Redação. Carla Adriana Mendonça, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Wagner José dos Santos, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Cláudio Rei Vilas Boas, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Doutora Jéssica da Silva Freitas, diretora administrativa da Câmara Municipal de Igarapava. Doutor Orlando Farinelli Neto, advogado da Câmara Municipal de Igarapava.
Palavra livre. Concedo aos edis inscritos a palavra por 10 minutos. Por ordem de inscrição, com a palavra o edil Gilmar Fernandes.
Senhor presidente, nobres colegas, assessoria da casa, funcionário da casa, boa noite. Hoje a casa está vazia, né? Mas a gente não pode deixar de falar aqui, aproveitar essa tribuna, para falar aquilo que a gente sente, né? E aquilo que a gente está vendo aqui na nossa Igarapava. Senhor presidente, eu ainda insisto a falar que a administração nossa aqui de Igarapava, acho que não conhece mesmo a palavra que chama planejamento. Acho que não conhece, não é possível. Eu estou aqui hoje até fazendo o papel de vereador, é cobrando. Porque a gente percebe que Igarapava, nesses oito anos de mandato aí, nosso prefeito, nós só estamos andando para trás. A cidade está uma coisa esquisita. As obras que estão fazendo começam e não terminam. Cada vez... Como que eu posso falar? Eu fui contrário a vários projetos que veio aqui até a nossa casa. Eu fui contra. E eu estou certo. Cada dia que passa, eu acho que eu estou cada vez mais certo. Porque se um gestor não consegue terminar aquilo que ele está fazendo, como que ele quer mandar na casa de 15, 20 projetos para fazer em 3, 4 meses? Gente, eu acho que é muito fácil. Termina primeiro aquilo que começou. Essa casa aqui, tem aqui 8 vereadores que falam que é da oposição, mas esses 8 vereadores nós corremos atrás de emendas, de recursos para a nossa cidade, e nós conseguimos um valor até razoável. Nós conseguimos aqui esses 8 vereadores que falam que está atrapalhando o senhor prefeito aqui de fazer as coisas na nossa cidade, nós conseguimos aqui mais de 6 milhões, né? Durante esses 3, 4 anos que nós estamos aqui. E a gente percebe que o nosso dinheiro, que a gente teve dificuldade de buscar lá fora, que conseguimos, mas nosso dinheiro está jogado no lixo. Tudo que se faz aqui, gente, sei lá, tudo é mal feito. Não tem planejamento. E a gente percebe que as pessoas que estão entrando agora, que é candidato a prefeito, aqui do lado do senhor gestor, ele está indo para o mesmo caminho. É de prometer coisas que não consegue fazer, é de falar mentiras. Esses dias mesmo, eu vi um áudio daqui da esposa de um candidato a prefeito, ela falando lá, dando uma palestra lá na terceira idade, aonde, prometendo coisa lá para essas pessoas que que frequenta a terceira idade, pessoas que merecem todo o nosso respeito, pessoas mais de idade, querendo passar alguma assim, muitas coisas que realmente não tem condições. Se em 8 anos, essa administração acho que não levou um saquinho de pão para aquelas pessoas que frequentam lá, agora faltando 3, 4 meses, falando que vai conseguir ônibus para levar eles para a praia, não sei para onde, piscina aquecida, médico. Então a gente fica triste quando a gente vê umas coisas dessas. Porque foi que nem em 2020, aonde o povo foi enganado sobre casa popular, que foram feitas mais de 1.000 inscrições para as pessoas que precisam de uma casa popular. E o que, que aconteceu? Em 8 anos, não saiu uma casa popular. E parece que essas inscrições, até esses dias apareceu aí, parece que foi mandado descartar essas inscrições que foram feitas, que pessoa faltou do serviço, que foi lá para fazer essa inscrição, pessoa que foi debaixo de chuva, sol, e foi enganado. Foi bem mais de 1.000 inscrições, quase na época de uma eleição, né? Da reeleição do senhor prefeito. Ô, gente, vamos deixar de enganar as pessoas. Fala tanto em corrupção aqui, que hoje não tem mais corrupção. Realmente, eu não sei, deve ter melhorado nesse sentido. Mas a mentira ainda continua muito pelos candidatos, falando uma coisa que é impossível para enganar as pessoas. Então a gente fica triste quando a gente vê umas coisas destas. Hoje mesmo eu estive lá no ginásio de esporte e eu fui até lá onde foi, iniciou fazer Eco Ponto, né? Que é o pessoal da Eco Ponto. Está lá, acho que faz mais de 2 anos, que parece que esse tempo atrás, parece que eu até vi alguém trabalhando lá, mas está tudo lá parado, material jogado no meio do mato. Então, gente, até quando vai isto? Nós foi, né, foi aprovado nessa casa 2 milhões aqui há pouco tempo, que foi até dinheiro da outorga, né? Que foi para recapeamento e para fazer o asfalto que foi prometido lá na escola Alvorada. A gente está vendo aí recapear uma rua aqui, outra ali, sem planejamento nenhum, às vezes ruas que estão aí esburacadas, está sem recapear. Ruas que às vezes que até não está tão ruim assim e que está sendo recapeado. Então é o que eu falo, é tudo uma falta de planejamento que aqui Garapava não tem. E com isso a gente está sofrendo. A população de Garapava está perdendo tudo. E Garapava está sendo sucateada, gente, em tudo quanto é setor. Esse final de semana mesmo, eu vi quantos jovens daqui de Garapava, que foi numa festa, que diz que uma festa até muito boa, aqui em Buritizal. E nós aqui em Garapava não tem isso mais. Coisa que nós tínhamos, festa boa, aonde os jovens poderiam ir, não precisava sair da sua cidade para ir numa festa. E hoje nós não temos nada. Sábado agora foi, gente, foi dia 7 de setembro. Não foi nem falado em 7 de setembro aqui em Garapava. Não teve nada, nós não estamos tendo mais. Carnaval não tem, festa da cana não tem, não tem nada.
Senhor me cede, só um espaço?
Pois
não.
Vereador.
Tanto é verdade tudo isso que o senhor está tá dizendo, que parece que tudo vai caminhar para o mesmo caminho do que foi prometido em 2020 com relação àquelas casas. Eu me lembro que na ocasião nós tivemos até um alterado um pouco, que eu disse em bom e alto som que aquilo que eles estavam fazendo era um estelionato eleitoral. Botar aquele monte de gente, dia de chuva, frio, para fazer aquelas inscrições, sabendo que aquilo não era verdade, desde o início. Porque nós fomos na cidade, se eu não me engano, em Novo Horizonte, para conhecer o projeto. O projeto estava já há 10 anos, mas ainda estava engatinhando. Então foi eleitoreiro. Agora, como o senhor mesmo disse, o vereador Gilmar, vai caminhando para a mesma coisa, porque o plano de governo do candidato do prefeito está prometendo agora zerar a conta de energia da população. Onde já se viu isso? Quem é o prefeito para zerar a conta de energia da população? Colocar placas solares nas casas das pessoas, nas casas que garapavam, em todas as casas, e está prometendo a construção de 1.000 casas. O homem que não fez uma casa sequer, está agora querendo, usando o slogan que vai dar continuidade da administração do atual prefeito, prometendo a construção de 1.000 casas para a população de Garapava. É muita mentira. Muito obrigado.
A gente até pede um apelo para a população que tome muito cuidado na hora de ir lá votar para prefeito, né? Ver quem tem mais condições, aquele que está falando a verdade, aquele que não está. Porque eu, essa semana, no vereador, eu estive lá naquela pracinha do Valdir. Aquilo lá foi jogar dinheiro fora. Lá não tem a mínima condições de uma pessoa frequentar essa pracinha, aonde ela foi inaugurada sem terminar. Aonde...
Vereador, o senhor tem um minuto para concluir.
Aonde a nobre vereadora Dila foi muito feliz quando pôs um projeto aqui na casa e foi votado e passou esse projeto, de não poder inaugurar obras sem acabar. Porque se inaugurar a obra sem terminar ela, depois eles não voltam mais lá. Dá uma vergonha aquela pracinha lá no Valdir. Eu fui lá, é uma judiação. Não tem a mínima condições das pessoas frequentar essas praças. Então a gente fica muito triste e a gente precisa mudar isso. Porque senão Igarapava vai para cada vez pior. Muito obrigado.
Com a palavra o Edil Rinaldo.
Alguém perdeu um óculos aqui. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, assessoria jurídica, funcionários da casa, público presente, Marinho chegou. Agora já tem gente no plenário. E que estão acompanhando vias sociais. Senhor presidente, primeiramente quero cumprimentar o pronunciamento do vereador Gilmar, que infelizmente não só as quadras que não têm condição, as praças que estão em falta de manutenção, as quadras também estão caóticas. Hoje eu estive lá no Feliz Bichuete. A tela de proteção está caindo para correr um risco de cair em cima de uma criança, de um jovem jogando bola. Não tem manutenção. A Academia da Saúde virou uma prisão. A Academia da Saúde, que era para ser um espaço para qualidade de vida, primeiramente era usada para o pessoal morar lá dentro. Depois a gente deu uma alertada, eles fecharam e está lá abandonada também. Enquanto que nas outras cidades tem equipamentos de primeira geração para que a comunidade possa estar utilizando, e o principal, com profissionais de educação física. Você sabe o que é isso, profissional de educação física? Nas outras cidades tem, aqui não tem. Infelizmente, essa é a realidade do nosso esporte, da da nossa cidade, que a gente tanto trabalhar para a qualidade de vida. Então, a gente está fazendo indicação para que pelo menos o departamento responsável possa passar por lá, talvez não passe pelo Feliz Bichuete, como não passa nas demais quadras da cidade, e ver como é que está a situação de cada uma. Vamos ver se a gente fazendo indicação, eles lembram. Pode demorar um pouquinho para arrumar, mas eles vão estar tentando arrumar. Sobre o projeto de lei da nossa vereadora Ana Luísa, que dispõe sobre a transparência de execução de emendas parlamentares indicadas aos municípios por deputados. Parabéns, deputado. Ou deputado. Parabéns, vereadora. Quem sabe você chega um dia deputado, né? Parabéns por isso que você acabou de estar tentando encaminhar, porque a gente, se Deus quiser, vai ser aprovado. Por quê? Porque o que acontece na atual administração são emendas conquistadas pelos vereadores, principalmente aqueles que não andam debaixo da sua asa, que conseguem com muita luta, que pega telefone, que liga para o assessor, estou indo em São Paulo, de ônibus, de cavalo, de mula, seja para chegar em São Paulo. Mas que a gente vai lá, um não a gente já tem, mas a gente conquista as nossas conquistas, quando é dessa forma a gente valoriza muito. Né, vereador Gilmar, como você disse, que quase 6 milhões de reais. Eu gostaria um pouquinho mais, mas não me deixaram soltar ainda, mas após as eleições a gente consegue chegar pelo menos 7 milhões de reais, se Deus quiser. Então, que vem de encontro a isso, Ana Luísa, são as emendas que a gente conquista e são mudadas pelo Executivo. São emendas que eu dou exemplo da Adriana Borgo, que a gente trouxe aqui para a compra de uma viatura para a Polícia Civil. Cadê a viatura? Cadê o dinheiro? Frederico Dávila, onde a gente pediu uma caminhonete para o Departamento de Agricultura, e a gente brigou tanto com a assessoria de Frederico Dávila, que foi informado, o seu prefeito quis pegar essa emenda de 100 mil reais e quis jogar lá na saúde. Mas vocês tinham que informar a gente, que nós que fomos atrás de vocês, e vocês praticamente deram para o prefeito fazer o que quiser com a emenda, mas é o prefeito que manda. Mas isso aqui é muito importante, vereador, porque essa conquista é nossa, não é do prefeito, a conquista é da cidade. Esteja à vontade.
Eu vou falar. Então, além de tudo isso, né, essa consideração que você fez, isso não é nem um pouco íntegro, né, e vai totalmente contra os princípios da boa administração pública, principalmente a transparência.
Só estou guardando aqui. Então vamos lá. Por exemplo, vamos lá, nossa, pedir desculpas a Carla, porque recebeu um telefonema hoje de uma pessoa que, após ler a nossa lista de conquistas para a sociedade, questionando sobre uma emenda do meu deputado do Solidariedade, Alexandre Pereira, em qual eu e o Esquerdinha, na época, como representando o Solidariedade, nós pedimos para o deputado 150 mil para que pudesse estar ajudando a Santa Casa a conseguir o seu AVCB. E por incrível que pareça, a emenda veio. Só que também, por cargas d'água, ela não foi para devido fim. Agora, o culpado é o vereador, que se diz o nosso interventor, que quando a emenda é emendada, a emenda é trocada de uma função para outra, é culpa do vereador? De forma alguma, senhor Marcelo, que agora estou interferindo, o senhor Marcelo, que não depende da gente, e sim do seu patrão, que é o prefeito. Vai cobrar dele, porque os 150 mil não chegou na sua mão, com o nosso intuito de ajudar a Santa Casa, como várias vezes, por intermédio do próprio Alexandre Pereira, emenda para a saúde, emenda para a Santa Casa. E ainda se diz que nós, vereadores, somos contra? Sim, existem projetos, como é sempre falado nessa casa, que contra vários, alguns projetos, que não atendam a maioria, e sim de interesse próprio, de interesse político. Certo? Então, em relação ao do AVCB, senhor obtevetor da Santa Casa, sim, 150 mil reais conquistado por este vereador do meu partido, Solidariedade. mas eu divido com a equipe, não posso falar grupo mais, né? Então eu falo equipe. Equipe tá bom? Equipe é uma coisa boa. Então a equipe que conquista, eu divido com todos da nossa equipe essa conquista para ajudar a Santa Casa. Agora, vem criticar, falar que o vereador não conseguiu, que é mentira. Esse vereador aqui não mente, presidente. Esse vereador comum colocou a verdade. Esse vereador não faz da necessidade das pessoas que vão procurar a Santa Casa uma maneira de fazer política, de brincar com as pessoas que passam necessidade lá dentro de atendimento, por médicos que não têm a competência que precisam ter para atender a nossa sociedade com o devido respeito que merece. A Santa Casa está bonita esteticamente, parabéns. Agora, a maneira de atender a Santa Casa está caótica. Os funcionários estão de parabéns, mesmo lutando, senhor presidente, que foi aprovado por essa casa por unanimidade, como eu perguntei para o senhor em relação à dúvida que eu tinha, o pagamento da dívida da CPFL, com anuência do quê? De aumentar o quê? Alguém me lembra? O que, que a gente, para que seria o dinheiro? A emenda? Para o aumento do vale-refeição do funcionário, que é 130 míseros reais, que não compra dois sacos, três, seis, pode comprar uns quatro sacos de arroz. E até hoje os funcionários foram enganados durante 2 meses, ganhando 130, aumentou um pouquinho, já está lá. Já voltou para os 130 de novo. E o acordo que foi feito aqui, a promessa que foi feita para o funcionário, acabou? O vereador é mentiroso? O interventor não. Prometeu e não cumpriu. Então quem é o mentiroso? Certo? Então cuidado para falar deste vereador, cuidado para falar dessa casa, gente. Um pouquinho de respeito, porque eu nunca critiquei interventor, nunca critiquei sentar a casa. Agora chamar esse vereador de mentiroso, tenha um pouquinho de respeito. Cuidado para sentar no rabo, me perdoe, para falar dos outros, do outro. Tenha um pouquinho mais de discernimento, um pouquinho mais de união, de diálogo, que a gente não teve durante esses 3 anos e meio. Por isso que Garapaba hoje tem prejuízo, porque do executivo não tem diálogo com o legislativo, quem perde é a cidade, eu sempre falo isso aí. Porque aqui se tem 11 pessoas com cabeças boas, pode ajudar muito bem o prefeito. Agora, se trabalhar com ditadura, com mãos de cerrada, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Senhor presidente, me dá um minuto só para ler isso aqui em relação ao do OBCB, por favor. Se o meu celular não fechar, né, porque está travando. Vamos lá. Santa Casa de Garapaba, somando esforços, eu vou dar uma conotação diferente, somando esforços políticos em conjunto com a Prefeitura Municipal de Garapaba, Santa Casa conseguiu a emenda parlamentar estadual no valor de 150 mil reais, documento em anexo de autoria do deputado estadual Alexandre Pereira. Ocorre que em razão da concomitante, tem umas palavras difíceis aqui, viu gente? Necessidade de financiar o combate da pandemia Covid-19 por força maior, foi necessário a Prefeitura Municipal de Garapava desse outra destinação ao montante que seria recebido por título de custeio. Eu sou ignorante, presidente. Custeio pode usar em VCB, não pode? Visto tais fatos, é impieroso consignar que assinar um termo de ajustamento de conduta que não seria possível de ser cumprido voluntariamente, estaria plenamente em desacordo com qualquer lógica de boa-fé objetiva. Bonitas palavras do nosso interventor. Fato que este interventor não coaduna. Por isso me explica isso, doutor Orlando, o que, que significa, que eu não sei o que é coaduna. Seria de imediato a violação do artigo 422 do Código Civil, ato ilícito, artigo 187 do Código Civil. Quer dizer que o vereador mente. Em que se pese as explicações acima, sobre a impossibilidade de superveniente de firmar TAC, tais pendem somente e exclusivamente sobre o referido contrato. O interventor, Marcelo Beleza, não deixa de ratificar o pleno e restrito interesse em regularizar a situação do alvará do Corpo de Bombeiros da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapaba, tanto que já foi protocolado o projeto técnico e atuado sobre o número 224.251/2021, e saiu pouco tempo agora, documentos no anexo para ficar por parte do NRMPSP. Então, daí, data venha, meus amigos, para falar assim de uma forma de advogado, para vocês verem, desculpe, senhor presidente, mas infelizmente, daí está explicando que este vereador conseguiu a emenda para o AVCB, certo? Em 2021 nós fizemos o pedido, chegou até a prefeitura, foi passado para a Santa Casa, e o vereador mentiu que foram eles que conseguiram tal emenda, e ainda vem ligar para a vereadora para fazer pressão. Liga para mim, liga para este vereador para conversar comigo, porque tem medo de conversar comigo? Não precisa ter medo não, vai ser bem recebido, vai ser bem informado para como é que a gente fez e conquistou as emendas. Aqui não é guerra, aqui não tem guerrilheiro, como foi falado.
Vereador,
de certo candidato,
o senhor tem um minuto.
Tá, de certo candidato, que se é guerra que vocês querem, guerra vocês terão. Aqui não é guerra, para que guerra? Colocar a população nesse ambiente.
Vereador, o senhor precisa encerrar.
Desculpa, presidente, desculpa o desabafo, mas infelizmente, do jeito que a gente ouve aí fora, a gente tem que dar a nossa resposta. Muito obrigado, desculpa.
Obrigado. Boa noite, novos colegas, assessoria jurídica, público presente, presença do senhor Marim, Oswaldinho, servidor da casa e todos que nos assistem em casa. Eu tinha mencionado para mim mesmo que eu não iria nem fazer uso da palavra mais enquanto a gente estivesse nesse período, né? Para não soar como qualquer outro tipo de situação que possa ser vindo interpretar de forma diferente. Mas mediante tamanha covardia, tamanha mentiraiada, politiqueiro barato que tem aí, eu vou ter que mencionar alguns fatos, sim. Soltou por aí que este vereador é contra a saúde. Mentiroso! Demagogo! O que aqui não tem é voto de cabresto. O que aqui não tem é fantoche. O que aqui não tem é marionete. Marionete é aqueles bonequinhos que a pessoa põe na mão e faz o que quer e bem entende. Comigo não. E não precisa mencionar projetos que esse vereador votou contra a saúde, pois foi só um de R$1.200.000 de recurso próprio para a saúde mental. E votei contra porque a responsabilidade é do Estado, não é do município. Contrapartida, sim. Custear em 100%, não. E fala que este vereador ou outro vereador não vai lá fiscalizar. Não vai mesmo, não. Quando vai, chama as polícias. Quando vai, fecha a porta na cara. Mas quando achar necessário, eu vou. Pois estou vereador até 31 de dezembro. Gostem ou não. Nosso mandato, tanto executivo e legislativo, termina dia 31 de dezembro, meia-noite. Até lá, vai ter que aguentar. Atura ou surta. Mas fala a verdade. Por que que não mencionou para os profissionais de saúde, não desrespeitando os novos colegas que aqui estão, que foi esse vereador que deu início à luta para que os funcionários, para os profissionais de saúde recebessem seu piso da enfermagem? Por que que o senhor não falou quantas vezes fomos reunidos para poder discutir tamanho projeto? Por que que o senhor não menciona para a população, para os servidores? Por qual motivo o senhor ainda não mandou para a Casa de Leis o plano operativo, que só vem fazendo aditivo de contrato? Eu não entendo, se fala que está ruim, se o recurso financeiro está pouco e está aditivando o contrato, só prorrogando o contrato com o mesmo valor, eu não entendo, hein? As contas não fecham. E se eu estiver errado, mentindo, que me corrija, mas me corrija com a verdade. Falou que tem projeto de 750 mil parado. Está parado não, está sendo analisado pelas comissões. Que faz um belíssimo trabalho, por sinal. Porque deve ter alguma coisinha ou outra lá que precisa se corrigir. O senhor não falou para a população para que é R$ 750 mil a mais que o senhor quer?
Diz que é para complementar plano operativo. Como é que você vai complementar o que não está dando? Então você tem que mandar o plano operativo para a Câmara analisar. O professor não vota, não. Quem vota é a Câmara. Quem analisa o que é melhor para a população é o Executivo, que elabora o projeto, junto com a sua equipe, e encaminha o processo legislativo para melhor ser analisado. Tanto é que todos foram aprovados. E esse da saúde mental que o senhor menciona foi aprovado com 3 votos contrários. Não é novidade para ninguém, não. O senhor tem que cumprir com a palavra que foi dada, que iria aumentar o vale alimentação dos servidores. Não é falar para eles que a Câmara barrou, não, porque é mentiroso. Essa fala é mentirosa. Ou algum vereador que votou contra vale alimentação do servidor de Santa Casa? Se votou, me corrijam. Eu vou renunciar à minha cadeira agora. Mas falar, quem tem boca fala o que quer. Só que precisa entender que nem tudo que fala vai ficar por isso mesmo, gente. Como é que eu vou aceitar me colocar de mentiroso um trem que eu não sou? Como é que eu vou aceitar me colocar que eu vou ter que contar um projeto que nem chegou na casa, nem leitura? Ou tem algum aí, doutora? Tem algum projeto de plano operativo para vale alimentação, alguma coisa? Então não estou entendendo, hein? Como é que tem coragem de falar para a população que esta casa é contra a saúde? Tudo que foi para a saúde foi aprovado por unanimidade, ressalvando o projeto da saúde mental. Os outros todos foram aprovados por unanimidade. Diversos recursos parlamentares que chegou para custeio de saúde, e saúde não é só na Santa Casa, foi aplicado o recurso lá, aprovado todos por unanimidade. Não, gente, então para, tá feio, tá clichê, tá chato. O cara fica preocupado em atacar pessoas, disseminando ódio, por qual motivo, circunstância, razão. Não tem necessidade disso. Precisa se manter a calma, gestão, se faz com diálogo, gente, não é com pressão, não é com ir na rua e denegrir mais do próximo, não. Denegrir com mentira, com falsidade, com demagogia, isso é ridículo, isso é feio, principalmente para gestores, para parlamentares, para chefe do executivo. Cara, você fica tentando jogar a população contra com mentiras, então leva os projetos. A hora que for falar para a população, fala aqui, ó, eles votou contra, porque eu tenho condições de levar os projetos e falar, votamos todos a favor, lutamos todos por isso, isso e isso. Pronto! Mas Deus é tão justo que quando a mentira é uma verdadeira mentira, ela não prospera. Pois soltou vídeo que ex-presidente, junto com sua mesa, tinha assinado um papel. Só fez assim, ó, assinou um papel para parar 134 casas. Alguns dias depois, o chefe do executivo faz um vídeo mostrando as obras, que as obras das casas estão em andamento. Ou seja, ele caiu na sua própria mentira. Esse vereador votou contra asfalto. Caiu na sua própria mentira, porque os asfaltos estão aí fazendo. As escolhas das ruas são dele, mas está aí, aprovado por unanimidade. Inclusive, a supressão dos 2 milhões que ele menciona também foi aprovada por unanimidade. Inclusive pelos vereadores que se dizem ser base. Que eu não enxergo eles como base nem como oposição, só vereadores como todos os outros. Isso quem prega é o próprio executivo. Os próprios vereadores que ele se diz e taxa como base também votou a favor da supressão dos 2 milhões. E se eu estiver errado, que me corrijam. Mas na hora de mencionar, só menciona 8. Então ele é mentiroso. Ou oculta algumas informações. Porque ninguém é perfeito. Ele é prefeito, não é perfeito. Perfeição somente a Deus. Então para. Para que está chato. Para que está feio. Vamos trabalhar em harmonia. Porque um ser humano, seja ele de onde for, nível social que for, classe, alguma coisa do tipo, um ser humano, em sã consciência, tranquilo com seus princípios, valores, atitudes, falas e gestos, não quer guerra com ninguém. Quem quer ir à guerra é quem tem algo muito grande a defender, um poder, um ego, alguma coisa do tipo. Isso na minha humilde opinião, no meu humilde entendimento. Mas como vivemos na democracia, eu entendo a palavra guerra muito forte. Então vamos ao diálogo, vamos aos trabalhos. O que você fez, o que você não fez, o que você rejeitou, o que você aprovou. É assim que se faz democracia. É assim que se faz uma política pública saudável. E acima de tudo, respeitando o espaço democrático de fala, de expressão de qualquer cidadão que seja. Pois antes de estarmos políticos, somos todos cidadãos garapavenses e temos direito de liberdade de expressão e de falas. E nem por isso a gente tem que ser retalhado, metralhado, como qualquer outra pessoa de mal, de caráter, que quer isso, quer aquilo. Tá feio. Reveja seus conceitos, principalmente de fala. Respeito acima de tudo. E respeito, para se cobrar respeito, tem que ser recíproco. Obrigado e boa noite. Ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do projeto de lei 053/2024 do Executivo.
Projeto de lei dispõe sobre a abertura de decreto adicional especial junto ao orçamento fiscal para o exercício 2024 do município de Garapava, São Paulo e da outras providências.
Coloco o projeto de lei 053/2024 do Executivo em discussão. Coloco o projeto de lei 053/2024 do Executivo em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de resolução privativa 010/2024 da mesa do Legislativo.
Projeto de número 33/1989, de 15 de dezembro de 1989, que dispõe sobre o regimento interno número 1 da Câmara Municipal de Garapava, São Paulo.
Coloco o projeto de resolução privativa 010 de 2024 em discussão. Coloco o projeto de resolução privativa 010 de 2024 em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Projeto aprovado.
Senhor presidente, pela ordem, eu solicito a dispensa da publicação da redação final do projeto de lei 053 de 2024 do Executivo e do projeto de resolução privativa 010 de 2024 da mesa da Câmara, nos termos do artigo 185 do Regimento Interno.
Coloco o requerimento verbal do doutor Edinamar em discussão. Coloco o requerimento verbal da doutora Edinamar em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Coloco em discussão a redação final do projeto de lei 053/2024 do Executivo e do projeto de resolução privativa 010/2024 da mesa da Câmara, nos termos do artigo 185 do Regimento Interno. Coloco em votação a redação final do projeto de lei 053/2024 do Executivo e do projeto de resolução privativa 010/2024 da mesa da Câmara, nos termos do artigo 185 do Regimento Interno. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Redação final dos projetos aprovado. E nada mais havendo a ser tratado,